Olá, amigos do Notícias Agrícolas. A gente está agora nesse boletim analisando o comportamento dos preços no mercado do boi. Na verdade, a gente quer entender o que vem por aí, né? O que esperar do mercado do boi. Houve toda essa movimentação de pressão nos preços da arroba, uma pressão que deu certo, aparentemente deu certo. A gente viu recuando aí os patamares de preços da arroba, mas tem motivações a partir do início do mês, que justificariam aí uma volta de uma demanda um pouco melhor aí pela carne. Será que vai ser suficiente para provocar um repasse aí nos preços da arroba? Pergunta para quem acompanha mercado, pergunta para quem entende. João Otávio Figueiredo, analista sênior lá da Datagro, já está aqui comigo. Seja bem-vindo, João. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Enfim, o que esperar do mercado, qual sua expectativa? A gente já teve esse movimento, né, de tentativa de desaceleração dos preços, deu certo em certa parte, mas e agora, João? O que pode acontecer a partir de agora? Seja bem-vindo.
Muito, muito obrigado, bom dia, boa tarde, muito bom falar com vocês aqui sempre e trocar um pouquinho de informação, né? Realmente foi um cenário assim construtivista, tomando um pouco para a pecuária, a gente acompanhou isso, a gente está aqui conversando boa parte do ano, a gente percebeu que nessa semana foi uma semana assim especial. O cenário ainda é construtivista, ainda é de alta, tem vários fatores que a gente vai comentar aqui, mas nessa semana, o que aconteceu nesse mês especificamente? Né? A gente atingiu aí o pico de preço, que foi no dia 11/11/2020, chegou a 292 o indicador CPEA, foi o recorde da série histórica, o preço mais alto, e nesse momento ontem o indicador fechou a 278, né? Então a gente vê que teve um recuo de 4-5%. O que motivou isso? A gente percebe que grandes players do mercado se absteram das compras dessas últimas duas semanas. Então, não, a gente está fora do mercado, vamos comprar, esse boi que já chegou aí tem negociações a 300, eles pensam assim, ó, vamos tirar um pouco o pé disso, porque nesse não está sustentando. Por alguns fatores, né? A gente vê que teve um recuo de dólar, então a margem da indústria lá fora para exportação diminuiu um pouquinho, apesar da carne ainda continuar competitiva, então teve esse recuo aí de quase 4, 5 pontos. O nosso balizador GPB da Tagro, nossa média ontem, fechou em 283, a gente está um pouquinho acima, é muito legal ter essas duas ferramentas para a gente poder comparar, né? Então, assim, o que a gente percebe? Teve esse recuo de preço, que é natural, porque deu esse pico, agora ele está se ajustando, buscando esse ponto de equilíbrio, tanto para o pecuarista quanto para a indústria quer manter suas margens positivas. O pecuarista precisa vender o gado num preço bem remunerativo, porque o preço da recompra está muito caro. Mas assim, que a gente fala desse momento agora? Apesar desse recuo, o cenário também é construtivista para o pecuarista, para a pecuária, porque a gente nota que está uma escassez muito grande ainda de gado no pasto. Gado pronto, a gente vê muito pouco. A gente conversa com pecuaristas, são parceiros nossos. Assim, já estava com pouco gado, ainda teve o agravante do clima, né, Alex? Foi um ponto muito importante. Foi um ano muito seco. Teve fazendas aí que já conhecidas que tinha aí quase 100 anos de operação, nunca secou açude, secou açude, teve áreas queimadas. Então, isso também traz um impacto. E o balizador mostra isso também. 90% dos gados abatidos nesse mês são gados provenientes do confinamento. E o confinamento também encara dificuldades esse ano, com preços dos insumos bem elevados. Então, a gente percebe o quê? Que apesar desse recuo que teve nesse momento, o cenário para os próximos futuros é construtivista. Por quê? Tem pouco gado no pasto, a gente percebe muito isso, o clima seco está muito forte, a indústria que se absteu das compras por aí um período de quase uma, duas semanas, eles não vão ver até quando eles conseguem ficar assim fora das compras, porque são plantas muito grandes, tem um custo fixo muito elevado, então em algum momento eles vão precisar voltar a comprar o mercado. Estão tentando comprar um pouco mais barato nesse momento, mas estão encontrando dificuldades, porque na oferta de gado ela se mantém bastante restrita. Agora, como está do mercado interno, tem alguns pontos também importantes a ser comentados. Todo mundo se preocupou muito qual que ia ser o impacto do corte do auxílio emergencial, que foi de 600 para 300. Isso vai impactar na ponta? O consumidor vai consumir menos? Essa conta, sim, está sendo uma piada e a gente não vê tanto recuo no consumo nesse momento. E tem fatores positivos, construtivistas para o mercado interno, porque agora, dia 31, cai a primeira parcela do 13º, vai ter as festas de final de ano. Então, o cenário tende, assim, vamos dizer, e é de alta, é construtivista. O boi, assim, a nossa visão nesse momento é que o boi deve voltar a subir. Agora, qual que vai ser a subida? E no mercado a gente tem essa, tá buscando esse ponto de equilíbrio, né? Vamos ver. É difícil cravar um número, mas 290, 295, 285, o mercado está procurando esse ponto de equilíbrio para que a indústria continue tendo margens remunerativas e o pecuarista também consiga tocar a sua operação de forma sustentável para o ano que vem.
Ô João, mas você vê essa alta como uma alta pontual, sazonal, né, em função dessa motivação, ou é realmente o estabelecimento de um novo patamar de preço para o boi?
A gente teve um pequeno recuo, né, nesse comecinho agora desse de novembro, né? Então a gente percebe que assim, o que, que vai ser? Ainda a escassez de gado é muito grande, então a gente não consegue ver o gado voltando um tanto para trás nesse momento. É muito improvável que isso aconteça, porque o ciclo pecuário, como a gente acompanha aqui, está muito apertado esse ano, vai demorar um tempo para as coisas se ajustarem. Então a gente começa a pensar assim, as contas já para o ano que vem, né? Vamos falar como é que vai ser o Brasil no ano que vem, não só a pecuária. Vai ter um ajuste fiscal muito importante. Como é que vai ser o Brasil sem esse auxílio emergencial? Teve dados positivos agora em outubro, o Caixa anunciou que a geração de emprego no mês de outubro foi maior, isso era um dado que estava assim, muito carente, desemprego só caindo, então abriu-se novas vagas. Então, assim, é um ano de muitas incertezas ainda. Mas nesse momento, a fotografia do momento assim dá um cenário construtivista para que o boi volte a subir. A questão agora é ele vai encontrar esse ponto de equilíbrio. Aonde que vai ser assim? E também as festas de fim de ano devem aquecer o mercado assim, pontualmente. Dezembro, exportação, ela desaquece um pouco sazonalmente, mas isso é natural, isso é normal. O Brasil continua exportando bastante carne lá para fora, com o mercado asiático comprando bastante, porque o déficit de proteína lá ainda é muito alto. Mas a gente vai, assim, no fundo, ponderar para quanto que a gente vai ser o preço da arroba remunerativo, para onde vai o dólar, para onde vai o consumo, geração de emprego. Tem bastante variáveis para a gente botar na mesa para conseguir aí dar esse viés de tendência de preço.
Uhum. O fato é que ele deve, então, trabalhar num novo patamar de preço em função desse cenário construtivista que você citou aí. Ainda não dá para definir, né, João? O fato é que não é os 280 que se tentou imaginar que fosse o ponto de equilíbrio, né? É um pouquinho acima disso.
É difícil cravar assim número, mas o que a gente vai? Vamos falar de realidade do mercado físico, como isso está acontecendo. O número de negociação diminuiu bastante, informado, a gente vê que teve menos negociação no mercado, elas devem voltar para negociações. A escala está curtíssima, está em 4,6. 4,64 é uma escala muito curta ainda, e a oferta vai aumentar. Ano que vem os frigoríficos devem voltar cada vez mais forte a exportação, que esse novembro começou aí com quase 10,5 mil toneladas por dia, hoje está em 8,5, caiu um pouco. Mas ainda é uma performance bem interessante, né? Pegar os números de janeiro agora até a terceira semana de novembro é um aumento de quase 7-8% em termos de volume, então a carne está sendo bem demandada lá fora. Os principais players também aqui, a Argentina e Uruguai, que são nossos vizinhos, estão com preços mais baratos que o nosso, mais competitivos, eles não têm rebanho para atender toda essa demanda que tem lá fora. Então os americanos também estão um competidor importante da gente. Então a gente vai fazer muita conta de como é que vai ser o Brasil ano que vem com o preço da carne, mas o boi está operando nesse patamar de alta e a gente não vê nada assim nesse momento, nesse instante. Pode falar de nova onda, de Covid, alguma coisa que seja mais trágica, assim, que impacte no mercado de maneira mais assim, fulminante, mas não consegui enxergar esse momento nesse instante, o cenário é construtivista de alta.
Muito bem. Eu sei que você não gosta, você já frisou isso várias vezes na sua fala aí, de cravar preços, né? Mas vamos então tentar de uma outra forma. Buscar os 300 de novo é viável ou já está longe disso, João?
Não, de vez, o boi 300, né, que trouxe muita empolgação, romper essa barreira, assim, foi uma coisa assim, acho que ninguém imaginava no começo do ano, né, que fosse chegar nesse patamar. O boi saiu, a gente começou a sair de 190, 200 em janeiro e chegamos agora nesse patamar no dia 11 do 11, 292. Então isso não se imaginava, teve N fatores que colaboraram para isso, as importações muito aquecidas, a carne brasileira muito competitiva lá fora, muito frigorífico certificando que não vendia no mercado externo vendendo, o consumo do Brasil, todo mundo com a pandemia se assustou muito, mas o auxílio emergencial foi um fator assim crucial para que o consumo aumentasse, o pessoal que recebeu esse dinheiro não foi comprar outras coisas como bens de mais consumo, como carro, trocar o celular, o pessoal direcionou esse dinheiro muito para a indústria de alimentos, para quitar dívidas. Então, tudo o que a gente conversou aqui levou isso e o boi teve aí, acho que foram 8, 9 semanas consecutivas de alta. Então, é natural que tenha essa regressão, essa correção que veio de 5% para baixo, a indústria fez alguns movimentos para tentar controlar um pouco essa alta de preço, porque ela faz as contas também das margens dela. Então, eu sempre escapo de você, Alexandre, de falar assim, de cravar um número assim, mas a gente gosta de falar desses fundamentos, né? O que está acontecendo? O fundamento ainda é curto. O ciclo pecuário não vai ser resolvido ano que vem. Ah, teve muitas pessoas segurando matriz, mas até isso corrigir, que é diferente do Uruguai, né? O Uruguai é nosso parceiro aqui, está com o ciclo pecuário muito cheio, a oferta está maior lá, mas o rebanho é menor. Então, a gente, até essas correções acontecerem, o clima foi um fator assim muito importante. Esse ano foi um ano muito seco mesmo, um ano de muitas queimadas. A gente acompanhou isso e é difícil mensurar o impacto disso, mas isso impacta bastante áreas do Mato Grosso ali. A gente vê que foram assim, a gente recebe imagens de alguns produtores assim bem preocupantes mesmo. Isso não impactou só na pecuária, impactou na soja, no milho, na cana, que a gente também cobra aqui na Datagro. Então, a gente vai conseguir montar um cenário para isso, a curva futura de preço que a gente está imaginando, assim, se fosse cravar um viés nela, o viés dela é de alta, mas cravar o patamar, qual que vai ser a faixa, 295, 290, aí é realmente muito delicado, é um pouco de bola de cristal.
Não, tá certo. Bom, então, cenário positivo em função de uma oferta curta, em função de uma demanda interna que pode avançar por causa de 13º, essa contratação acima do esperado que a gente viu acontecer aí nos últimos meses, mais gente com carteira assinada trabalhando, enfim, a própria festa de final de ano, que é uma motivação a mais para o consumo, tem ainda o auxílio emergencial, que mesmo pela metade ainda, como você bem pontuou, está se focando aí no consumo de alimentos, enfim, pontos positivos. Mas e a exportação nisso, João? Eu queria entender o papel da exportação. Ela entra como fator positivo para preço ou negativo para preço? Já que você falou da perda um pouco da competitividade, né, em relação à Argentina e Uruguai, se eu não me engano, e por causa do dólar também caindo, e mais uma tradicional desaceleração aí, do volume a ser exportado. Qual que é o peso dela, na formação dos preços no final das contas?
Impacta bastante. Por exportação, assim, é um fator crucial para a formação de preço aqui no Brasil, né? Isso impactou, ajudou muito o mercado esse ano. A gente teve não só os frigoríficos, conseguiu acesso a mercados lá fora, desde aquela crise da carne fraca, que foi uma crise bastante errática, né? Foi um ataque muito forte à carne brasileira. Os frigoríficos se movimentaram, abriram o mercado lá fora. Isso é um trabalho não só dos frigoríficos, mas também do governo brasileiro, que desde a gestão do Blairo Maggi, agora deu sequência com a ministra Tereza Cristina, estão abrindo mercados lá fora. A exportação do Brasil deve se manter aquecida ano que vem, mesmo com o recuo de dólar, que saiu de 5,70 para 5,31 nesse momento. A gente ainda projeta um ano que vem de exportações bastante aquecidas, mas elas vão ser um pouco mais, talvez um pouco mais desafiadoras que esse ano. Talvez, se a gente aí, com uma eleição do Biden americano que deu uma controlada, esperava que fosse ter alguma coisa, uma reação mais forte do mercado, mas no Brasil aqui as coisas se manteram bem, o mercado está aquecido, a gente tem juros muito baixos no Brasil, muita gente está investindo em pecuária. O produtor brasileiro, o pecuarista brasileiro hoje tem acesso, tem um gado hoje de muito mais qualidade do que se tinha 10 anos atrás, com a introdução de novas raças, como Henry Ford. O confinamento mandou muito isso também, os gados Angus. O padrão de consumo do mercado interno mudou bastante. A gente vê as boutiques de carne, que foi um boom de aberturas no Brasil. Então, a exportação vai manter aquecida. A gente vai fechar um ano aí muito positivo para a exportação. O mês de novembro começou, mas aquecido agora diminuiu um pouquinho, a terceira semana. Mas se manter esse ano que vem também a tendência é essa, Alexandre. Assim, mas ela vai ter um ano talvez um pouco mais desafiador do que foi esse ano. Mas a gente não consegue ver as exportações desaquecendo, porque são contratos firmados, plantas na Tailândia, por exemplo, teve 5 frigoríficos, mas não exportava, lá passou a exportar, mercado do Egito. Então teve muita gente hoje demandando a carne do Brasil, que é uma carne de muita qualidade, e é uma carne que durante a pandemia ficou muito barata.
Mas,
Essa que é a verdade.
ô João, mas o desafio fica por conta dos frigoríficos, então, porque com o
Não,
dólar
frigorífico, acho que
caindo.
a exportação vai ser. A grande que vai ditar muito isso é câmbio. Como é que o Brasil vai se comportar no que vem? Vai ter um ajuste fiscal muito importante, que o Ministério da Economia vai ter que tomar cuidado, né? Porque a gente tem um despende muito grande, gastou assim, bastante, né, para poder manter esse auxílio, que na nossa visão foi importante para manter a economia aquecida. Mas ano que vem tem um ajuste fiscal importante. Como é que o Brasil, Paulo Guedes, toda a equipe do Ministério da Economia fala dessa retomada em V, né? Então é muito importante, a gente vai ver como é que vão ser os capítulos do Brasil nos primeiros primeiro trimestre do ano que vem. O Brasil indo bem, dólar voltando um pouco mais para trás, a exportação desafia um pouco. Então, o grande ponto da exportação vai ser o fator câmbio, porque o câmbio impacta muito também nos insumos, porque milho, que a gente usado muito para o confinamento, ele assim ano que vem vai poder ver como é que vai estar esse mercado também que está interligado. O mercado de grãos está muito ligado ao mercado de carne. Esse ano a gente viu que foi difícil para confinadores. Então, ano que vem, como é que vai ter esse cenário do confinamento ano que vem? O confinamento vai conseguir fechar esse tanto de boi necessário? Porque muita parte desse gado de exportação são gados de confinamento, são gados que têm uma exigência um pouco maior. É o famoso prego China, o boi China que a gente ouviu, o cota Hilton. Então, esse pessoal que era um mercado mais de nicho, que poucos pecuaristas conseguiam fazer gado nessa qualidade, ele começa a aumentar. Os frigoríficos do ano passado também não eram tantos que eram autorizados para exportar, esse número também aumenta. Então, assim, a gente tem um cenário muito interessante para a exportação da carne brasileira. A carne brasileira lá no mercado lá fora vai ser cada vez mais reconhecida, porque a gente cumpre todos os papéis sanitários, hebra aftosa, diversos fatores sanitários são muito importantes que o pecuarista e a indústria brasileira trabalharam muito nesses últimos 10 anos. A gente sofreu muito ataques, muitas vezes injusto. Então, a gente agora, eu tenho a sensação e a convicção que o mercado lá fora está reconhecendo a carne brasileira como uma carne de qualidade. E isso tende a crescer cada vez mais. Então, o boi verde do Brasil, tem muita coisa que está comentando que deve crescer. Então, tem muito movimento interessante que está acontecendo aqui. Se você as green farms rolando. Assim, o campo brasileiro continua em erupção, né? Isso é muito legal. O país teve um ano muito difícil, mas graças a Deus, o agronegócio brasileiro, você vê muita inovação, muita coisa acontecendo. Então, exportação. Acho que a bola da vez vai ser o câmbio que vai ditar qual vai ser o tamanho do desafio dela, mas ela vai performar bem com certeza.
Ô, João, e você tem uma comparação que é muito interessante, dessa influência do câmbio na competitividade do produto brasileiro lá fora, né? Com essa recente queda do câmbio, a competitividade piorou. Conta um pouquinho dessa história para a gente, faz essas contas aí para a gente, só para a gente
Ela
entender.
cai um pouco, né? A competitividade da carne brasileira cai um pouquinho lá fora, mas nem tanto ainda, né? A gente vê aí o preço da arroba em dólar, tá em torno aqui hoje de 51,9 no Brasil. Estados Unidos 53, fica a Argentina tá 41, Uruguai 46. A gente vê que esse gap em relação aos americanos já foi maior. Ali no pico da quarentena, nossa arroba em dólar chegou a 46, 47, os americanos a 54. Agora estamos de 51 para 53. Fala, pô, tá muito apertado. Não, mas nosso custo de produção não é bem mais barato que o deles. Então, essa carne continua competitiva em relação a um dos players importantes de competição, que é os Estados Unidos. Então, falar assim, ah, clima, cuidado, pô, a carne brasileira perdeu competitividade lá fora. Perdeu, mas ainda que por que que perdeu? Porque o preço da arroba subiu bastante, chegou quase 300, e o dólar saiu de 5,70, veio para 5,3. Então ela perde um pouco, mas ela continua bastante competitiva, ainda né? Porque o déficit de proteína no mercado asiático é muito alto. Eles precisam dessa proteína nesse momento, né?
Mas eu
Versus
queria
a.
mostrar justamente essa influência do dólar, que você chamou a atenção. Vai depender do dólar, do caminho do dólar, para saber como é que vai ser o desempenho, né, da carne bovina no mercado internacional. E ficou muito claro nessa comparação quando você fala que no pico da pandemia. Essa diferença do preço da carne em função da variação do dólar é muito grande, né, João? Com o que está agora, por exemplo, né?
Eu não posso qualificar com tão grande assim, porque na verdade, o que aconteceu? No pico da quarentena, com esse dólar que disparou e valorizou bastante em relação ao real, a gente teve assim, a gente brinca aqui na consultoria, o supermercado do Brasil de commodities ficou muito barato, não só a carne, né? O açúcar teve um mercado de exportação muito interessante esse ano, que ajudou muito o setor canavieiro, que sofreu bastante com a demanda de etanol interna, as usinas direcionaram boa parte do mix de produção para o açúcar, porque estava interessante vender lá fora. A soja, o milho. Então, todas as commodities do Brasil foram beneficiadas nesse sentido por esse ano especial aí, e o mundo precisou de alimento, porque o mundo parou de importar outros bens aí de consumo mais qualificados, como tecnologia, outras coisas, e precisou comprar o quê? Precisou comprar alimento. E o Brasil é um grande celeiro do mundo até hoje. Então, a gente aí conseguiu nesse momento segurar as pontas não só do Brasil, mas dos mercados lá fora também. Os abastecimentos, a China sofreu muito com a gripe suína africana, que dizimou boa parte dos porcos dele, que é a carne mais consumida do mundo ainda, ainda carne de porco, já está parando a carne de aves. Mas o mercado bovino brasileiro começou a adentrar no mercado chinês, que não tinha tanto espaço, e o market share aumentou bastante disso. Então a gente vê que são movimentos assim, globais. e que posicionam muito bem no mercado de carne lá fora. A gente vê que o pessoal da carne, que teve anos muito complicados, de anos para cá, tão animados, tão pro ano que vem querendo confinar um pouco mais, melhorar técnicas de produção, cada vez mais tecnologia no campo. A gente vê diversas startups que estão implementando, pecuaristas que antes eram um pouco avessos a tecnologia, coisa importante, ver diversos sistemas, diversas empresas crescendo. O mercado até financeiro voltou a ter um pouco mais de aquecimento, de mais liquidez, o contato do boi gordo na bolsa, porque juros está muito baixo, o mercado financeiro fica mais atrativo para o consumidor brasileiro. Então, teve muitos movimentos assim que, juntando esse quebra-cabeça, traz um cenário positivo para a carne ano que vem. Ano que vem, para os pecuaristas que tinham terras arrendadas para outras culturas, esse ano já estão pensando em retomar essas terras para voltar a mexer com gado de novo, porque tem um ano muito bom pela frente.
Muito bem. Tá aí, então, uma análise, cenários importantes a serem discutidos aí, principalmente que podem influenciar na sua tomada de decisão. Você que é pecuarista, que está ouvindo um pouquinho dessa nossa discussão aqui sobre o mercado do boi. Meu caro João, obrigado por enquanto pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente. E vamos acompanhar a evolução dos preços aí no mercado. No curto prazo, a expectativa é boa, principalmente em função desses cenários que o João colocou. Para o ano que vem, também continua com expectativa boa, principalmente aí em função de demandas que devem continuar firmes, principalmente vindas da exportação. Mercado interno ainda é uma incógnita para o ano que vem, mas esperamos que os problemas estruturais da economia brasileira sejam resolvidos e isso possa virar uma notícia positiva aí para o setor também. Por enquanto, muito obrigado, viu, João?
Obrigado, Alex. Sempre um prazer falar com vocês. Estou à disposição aqui. Eu e a consultoria da TAG e todo o time de GB também. Grande abraço.
Valeu, abraço. Tá aí, João Otávio Figueiredo, da Datagro, pontuando para a gente os fundamentos aí do mercado do boi. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá no mercado futuro, lá na B3, de olho na tela então. Novembro, R$ 280,40, caindo 0,57%. Dezembro, R$ 273,10, queda de 0,31%. Janeiro, R$ 263,60, queda de 0,19%. E fevereiro, R$ 262, estável em relação ao fechamento de ontem. Ou melhor, não teve negócio pelo horário ali do reloginho ali de negociação, não teve negócio acontecendo para o fevereiro, portanto. Indicador CPE, R$ 278,30, uma queda expressiva ontem de 3%. Esses são os números do mercado do boi. A gente fica por aqui e agradeço muito sua atenção e a sua audiência.